Olá, ouvinte VH Show! Hoje nós temos a presença do Erlon, especialista em franquias, em franchising, se assim você prefere. E os esclarecimentos serão muito interessantes, tanto para você, ouvinte, que tem interesse na aquisição, né, ou no empreendimento, ou conhecer um pouquinho melhor aí a gestão da franquia, da unidade franqueada, como, de repente, cara empreendedor, você viu que o seu modelo é escalável, né? Já é um case de sucesso e pretende se estruturar como franqueador. Olha só que interessante. Por isso que a gente fez questão de trazer um dos grandes especialistas nessa temática, que é o Erlon. Meu nome é André Toledo, especialista em educação corporativa aqui na UniVH, Universidade Corporativa da VHCIS. Erlon, seja muito bem-vindo.
Obrigado, André. Agradeço o convite. Para mim, eu sou apaixonado pelo franchising, né? Então, qualquer oportunidade para conversar sobre franchising é sempre muito bem-vinda, e ainda mais com vocês, né? Que tem toda essa estrutura, né? Todo esse conhecimento do mercado. Realmente eu fico muito feliz em poder participar, trazer um pouco da minha experiência. Eu fui consultor interno do Sebrae durante alguns anos, né? Atendendo as empresas pelo Sebrae como um funcionário, depois saí, montei minha consultoria focada em franchising, a consultoria chama franqueador.com, que não é o endereço também do site, e hoje meu dia a dia é totalmente focado aí em ajudar as empresas a franquear seus negócios e fazer a gestão dessa rede de franquias.
Maravilha, Erlon. Então tá aí, ouvinte, você viu que você está em boa companhia, né, Erlon? E o nosso... essa série do VHCast são duas, né? Uma é a VH Case, onde nós trazemos cases, histórias, estudos de casos de empresas, e a série que você está participando hoje, na nona edição, é o VH Show, né? Não por outro motivo, porque nós trazemos aí os especialistas que dão um verdadeiro show, e com essa tua experiência, tenho certeza que vai ser muito proveitoso aí pro nosso ouvinte, tá? O Erlon, então, comecemos assim. Eu não quero o conceito, né, mais básico de franquia, mas eu queria muito que você estruturasse, a partir da tua experiência, o que realmente é um processo de franquia, né? Como poderíamos conceituar aquilo que é a estratégia do franchising no mundo dos negócios, entre muitas outras opções de organização das operações?
Ah, legal. É ótima pergunta, né, para a gente começar a falar do franchising, entender o que é o franchising hoje, assim, na prática. Então, realmente, é uma forma, eu vejo com a minha experiência, é uma forma de expandir, de escalar um negócio que já deu certo, né? Então, é essencial essa prova de sucesso. Então, hoje, como o franchising está muito em voga, né? Aparece muito e realmente é um modelo fantástico, mas às vezes tem empresários que queimam um pouco a etapa, querem começar a franquear sem ter um negócio de sucesso ainda, né? Tem uma ideia. Então, a gente não deve franquear ideia, deve franquear negócios. Então, se você tem uma excelente ideia, primeiro monta, né, a sua unidade piloto. Então, provavelmente, muitas das pessoas que estão nos ouvindo já têm os seus negócios, né? Já têm a sua história. Então aí sim já estão ali no meio caminho andado para franquear, que realmente já conseguiram sucesso com aquele negócio e percebem, puxa, eu tenho um negócio que ele é lucrativo, ele é interessante, mas para eu ficar abrindo várias unidades para aumentar a força da minha marca, para aumentar meu lucro, poxa, eu tenho que ter muitas pessoas de confiança, eu não consigo estar acompanhando com o olhar de dono em cada unidade, né? O investimento é muito alto, então a franquia ela permite isso. Poxa, a gente tem um bom negócio, eu posso ampliar isso dividindo com alguém, né? Porque claro que o lucro não vem só para mim, o lucro vai para o franqueado, sim, mas a gente também acaba tendo os royalties, então fica um modelo que é benéfico para o franqueado, porque ele vai pegar um negócio que já passou por teste, já, né, já errou, já foi acertado, ajustado, então é um negócio que está rodando muito bem. E é bom para o franqueador, porque ele tem uma série de vantagens que depois a gente vai avançando aí na conversa, as vantagens do franqueador, mas de cara, assim, ele vai conseguir né, aumentar o faturamento do seu negócio, obviamente, porque em vez de uma ele vai ter 10, 20, 50, 200 unidades e por aí vai, né?
Exatamente. Então, ouvinte, até esse ponto do nosso VH Show, podemos observar aí que a experiência do Elon demonstra que a opção, né, para um modelo franchising, pelo lado daquele que vai estruturar o seu negócio, né, como franqueador, é uma excelente oportunidade de escalar. Mas o pré-requisito, né, Elon, é que o negócio que ele já tem, a operação em funcionamento que ele já gerencia, já seja em si um caso de sucesso, seja um modelo, né, escalável, de bom faturamento, de boa lucratividade. Afinal de contas, ele vai oferecer isso como oportunidade de negócio para outros empreendedores, que é o franqueado. E por outro lado, o franqueado vai ter interesse numa franquia, porque afinal de contas não há testes a serem feitos, né? Ou seja, aquele modelo que ele está vendo de negócio é um modelo já testado, é um modelo de sucesso. Então ele vai investir em algo que a gente não diria seguro, mas ele vai investir em algo com potencial, né, maior, haja visto que os testes, né, preliminares de que vai dar certo, de mercado, tudo já foram desenvolvidos aí pelos esforços do franqueador, né?
Perfeito, perfeito. Sua leitura é exata, né? E justamente porque às vezes quando a pessoa vai empreender, vou montar um negócio sozinho, independente, eu vou comprar uma franquia, né? E daí às vezes, mas tem uma taxa de franquia. Só que normalmente, né, se for uma franquia boa, né, bem, já tem uma boa estrutura, um bom case de sucesso, aquele valor de taxa de franquia, com certeza, até ele chegar num ponto de ter o seu negócio ajustado, ele gastaria muito mais, né? Porque quando você vai abrir, você não sabe um monte de coisas, né, do mercado, do próprio negócio. Então, e esses erros custam dinheiro, né? Custa um tempo, porque até você chegar nesse ponto bacana, possivelmente você não está tendo ainda lucro na tua unidade, você está tendo prejuízo, está errando, está acertando. Então, se colocar na ponta do lápis, normalmente a taxa de franquia sai muito barata em função do que se é entregue, né? Claro que a gente está falando em franquias bem estruturadas, porque hoje eu tenho essa preocupação, porque nós temos aí cerca de 2.800, 2.900 marcas de franquias no país. E só que muitas dessas, às vezes, não passaram pelo processo adequado de formatação, não tem efetivamente esse histórico de sucesso, né? Então, a pessoa que vai comprar uma franquia tem que ser muito cuidadosa, muito criteriosa. Então, aqui a gente já fala assim, toda vez que nós falamos, né, da franquia, a gente está falando de uma franquia bem estruturada, bem formatada. Sim. E que realmente ela está calcada num modelo de sucesso. E então as vantagens são muito grandes também para quem vai comprar essa franquia.
Exatamente. Então, ouvinte empreendedor, por exemplo, se você está na perspectiva de adquirir uma franquia, vale muito a pena ver se ela é acreditada pelos vários órgãos. A gente tem aí a associação, né?
Tem a Associação Brasileira de Franchising.
Isso.
Ela não é uma agência reguladora, né? É uma associação, mas ela já passa um filtro. Então, se a empresa está lá, ela já teve algumas análises realizadas, análise da sua documentação. A lei de franquias, ela estabelece a COF, que é a Circular de Oferta de Franquia. Então, isso é importante, que serve tanto para quem quer franquear, saiba que você vai ter que ter uma COF para fornecer para os seus interessados, é obrigatório, não tem como ser um franqueador sem ter a COF. E quem quer adquirir a franquia, ele tem direito a acesso a esse documento. E em vários itens que estão ali na Circular de Oferta, que é obrigatório, tem, por exemplo, o contato de todos os seus franqueados. Então, você vai adquirir, sabe? Vale a pena você entrar em contato com vários franqueados em momentos diferentes, pessoas que acabaram de entrar na rede, pessoas que já estão há mais tempo na rede, para ver como que eles estão satisfeitos, aquilo que era, né, divulgado realmente aconteceu ou não. Inclusive, é um fato bem interessante que os franqueados que saíram da rede nos últimos 12 meses também tem que estar nesse documento. Então, olha, é uma informação valiosíssima.
Muito.
Às vezes, as pessoas compram a franquia na empolgação, não aproveitam essa oportunidade que a legislação, né, te fornece de ter acesso a essas pessoas. Depois que compra, já vê, puxa, que arrependimento, não era bem isso. E se tivesse perdido, né, alguns minutos, algumas horas conversando com essas pessoas, já teria evitado aí um prejuízo, uma dor de cabeça enorme.
Excelente. Olha aí que dica importante, né? Então, além de tudo, ainda vem esse, toda essa possibilidade para o empreendedor que quer adquirir uma franquia de ter, né, material de consulta, de verificar aí a integridade, né, da franquia que ele tá analisando, quer dizer, tem todo um amparo aí de informações, que é realmente um momento dramático, né, Elon? Você adquirir um empreendimento, a gente imaginando, né, ali, né? Poxa vida, então.
É um sonho, né, para a maioria das pessoas montar seu próprio negócio. E o modelo de franquia, ele permite isso. Você só vai entrar numa... Claro que todo negócio tem risco, né? Não existe, né? É muito inteligente quando você colocou, né? Não é entregar um negócio seguro, mas é um negócio que tenha uma maior probabilidade de sucesso do que um negócio sozinho. Mas, e essa chance de sucesso, ela aumenta muito se ele fizer a lição de casa, que é analisar essa circular de oferta, entrar em contato com os franqueados. A chance de cair numa furada, né, numa fria, é muito menor se ele perder um pouquinho de tempo fazendo essa análise prévia, né, antes de realmente investir na franquia.
Perfeito, maravilha, né? Uma coisa que me ocorreu aqui enquanto a gente conversava, veja se eu tô assim na perspectiva correta, tá, Elon? Mas assim, como leigo, né, muita gente tem vontade de empreender, mas nem sempre tem uma expertise diretamente ligada, ou seja, uma experiência, um histórico profissional diretamente ligado naquilo que ela deseja empreender. Então, vamos supor que, né, alguém aposentou na área metal-mecânica, né, alguém da área, por exemplo, de serviços jurídicos, mas sempre desejou, por exemplo, até por um talento natural, atuar no mercado de educação. Né? A franquia, o franqueador possibilitaria, né, inclusive, se essa for a preferência do empreendedor, uma certa transferência tecnológica, né?
Exato.
Ou de conhecimento, ou de experiência, né? Dando a segurança àquele que está investindo numa franquia, mesmo não tendo um histórico na área, mas de todo o conhecimento, porque a gente fica imaginando que uma franquia está toda manualizada, vai ter um forte trabalho de treinamento do franqueado. Quer dizer, então ele pode construir, né, ou executar o seu sonho empreendedor, mesmo numa área que não está diretamente ligada a sua área de formação, a sua área de experiência profissional. Isso é bacana.
Perfeito, perfeito. A essência é essa aí mesmo, né? Essa transferência de know-how, transferência de tecnologia, para que a pessoa que vai investir, ela receba, né? Realmente ela corte muito caminho e já receba tudo estruturado. E tem sempre para quem consultar, porque o empresário é muito solitário, né? Porque Sim. você está criando a tua empresa, então tem pessoas ali que estão... seus colaboradores, seus clientes, mas o empresário, quando a gente vai conversar, sempre tem é uma atividade um pouco solitária. Então, ele sendo um empresário, mas participando de uma rede, ele tem essa referência Verdade. Da estrutura da franqueadora, puxa, aconteceu isso, o que, que eu faço, né? Sempre tem um suporte que só o modelo de franquia permite, né? Ele conseguir estar sempre ali sendo apoiado, né? Suportado pela estrutura da franqueadora.
Perfeito! Então, caro ouvinte, quando você ouvir falar sobre taxa de franquia e royalty, é a remuneração em relação a tudo isso que está sendo transferido em termos de segurança, em termos de conhecimento e em termos de estruturar o teu negócio para um sucesso muito mais rápido e muito mais escalável. Combinado? É isso mesmo, né, Erlon?
É isso mesmo. Pegando tudo isso, eu acredito muito no modelo de franquia e tem algumas referências. O número de negócios que fazem parte de uma rede no Brasil, comparando com os Estados Unidos, o mercado americano, a gente acaba seguindo muito a linha do mercado americano. Né? Então acontece lá, depois acontece aqui. Então hoje nós temos assim, um percentual muito pequeno de negócios que estão fazendo parte de uma rede. E lá isso é muito maior. Então, naturalmente, a gente vai avançar para essa questão de redes. Quando eu falo rede, Pode ser uma rede de unidades próprias, pode ser uma rede associativa, pode ser uma rede cooperada ou pode ser o franchise. O franchise acaba sendo mais fácil, né? De trabalhar, e a gente vai vendo que a maioria dessas redes também no mercado americano são de redes de franquias. E a tendência é que cada vez essas redes vão ficar mais fortes, porque os ganhos de você fazer parte de uma rede, tanto como franqueador como franqueado, é muito bom, é muito grande. Por exemplo, a força da marca, né? Se você tem uma pequena mercearia sozinho, para você fazer marketing, para você ter profissionais de marketing trabalhando na sua equipe, ou para você publicar um anúncio numa revista, num jornal e tal, é muito difícil, porque você não tem recurso suficiente para investir. Agora, se você faz uma parte de uma rede com 200 mercearias com a mesma marca, você consegue investir em bons profissionais, em boas agências, em bons meios de comunicação para você divulgar. Então, esse é um dos pontos, o próprio poder de barganha, né? Quem é empresário está sozinho e vai negociar com o fornecedor, fala, se você comprasse 50 mil era uma coisa, agora você quer comprar mil, eu não posso te dar muito desconto. E se você faz parte da rede, você comprou mil, mas a tua rede compra em 50 mil e você consegue acesso a essas condições, a esses valores menores. Então eu vejo que para grande parte dos mercados, a tendência é sempre redes. Já está na minha faixa de idade, né? Lembra farmácias. Eram todas farmácias independentes. Era farmácia do seu Ângelo, farmácia não sei de quem. Hoje é difícil você ver uma farmácia que não faça parte de uma rede.
A gente até acha estranho, né?
Estranho, né?
Será que eu compro aí?
Será que é sério esse negócio? Não? A mesma coisa com academias, né? Hoje a gente vai vendo academias. Até pouco tempo atrás eram todas independentes, agora vem as redes e essas redes estão vindo com muita força porque elas conseguem essas vantagens, conseguem oferecer um valor interessante, uma estrutura boa, justamente por participar da rede. Então, na alimentação nem se fala, no ensino.
No ensino.
Então, a tendência cada vez mais é se associar em rede. Então, eu falo assim: para a maioria, você tem que ver se você quer ser um franqueador. Ou um franqueado, que talvez o seu negócio, para sobreviver, né, num futuro, fique mais fácil você se associar como franqueado a uma rede do que você continuar seguindo sozinho, batendo de frente, né, com grandes marcas.
Olha só que interessante. Muito bom, Erlão. Então, para finalizar, diante desse momento, né, socioeconômico, político, brasileiro, enfim, quais são as boas estratégias, né, que justificam a opção, por um lado, né, de eu me tornar um franqueado e também, né, pelo outro, de eu pensar e começar a planejar, se for esse caso, inclusive, viu, ouvinte, né, contratar os serviços de um consultor, como, por exemplo, do Erlon, se você pensa em se tornar um franqueador, né, mas enfim. Quais são as estratégias, né, que se justificam hoje eu pensar como franqueado ou como franqueador a partir desse meu cenário? Quais são as oportunidades aí?
Legal, essa questão é importante porque a gente fala, né, tão bem do modelo de franquias, porque realmente ele traz muitos benefícios, mas tem que ter certos cuidados, né? Franquear sem uma devida formatação vai te dar um problema. A gente costuma falar que a franquia é como se fosse um fermento, né? Então, se você tem uma empresa, um negocinho bem bacana, você coloca esse fermento, vai crescer, vai ser legal. Mas se tiver um probleminha ali nessa empresa, e crescer, esse probleminha vai virar um problemão no futuro. Então, você tem que fazer essa formatação adequada e começa com análise de franqueabilidade. Será que eu já estou preparado a minha base mínima para franquear? Então, até lá no meu site...
Isso é interessante. Existe, então, digamos, um indicador de franqueabilidade que, a partir de uma série de análises, apontaria que eu estou no ponto, ou que eu ainda vou... Ainda não, mas posso chegar nesse ponto. Interessante isso, não sabia.
E é legal porque lá no site, ele pode acessar e preencher um formulário rápido com algumas perguntas-chave, né? E ele vai receber um relatório do potencial de franqueabilidade. Bacana. Do seu negócio, mostrando
que site é esse? É o teu?
É o meu site, franqueador.com.
Opa! Olha então, ouvinte, franqueador.com. Interessante. Quem não gosta de receber uma análise, um indicador, né?
Receber a análise da sua empresa. E às vezes mesmo que a pessoa não esteja... Não estou pensando em franquear agora. Tá. Mas como seria? Então faz lá, é gratuito. Não é imediato, porque eu mesmo recebo essas informações e coloco numa planilha para gerar esse relatório. Mas ali, coisa de 2-3 dias aí, a pessoa já recebe esse relatório gratuitamente lá no site. Então, para quem quer franquear, acho que esse é o primeiro ponto, que ela já vai ver ali os pilares essenciais para pensar em franquear o negócio.
Excelente! Erlon, então, muito obrigado. Ouvinte, você com certeza vai concordar comigo de que muitas respostas a respeito do modelo franchising foram respondidas. E eu nem sabia que a gente ia chegar nesse ponto, em que o ouvinte pode sair daqui direto lá para o teu site, Erlon.
É isso aí.
E se a intenção estratégica dele se tornar um franqueador, ele já consegue, mesmo que preliminarmente,
exatamente,
extrair um indicador muito
preliminar
bacana.
Aí já ajuda.
Isso é muito interessante. Afinal de contas, a gente quer ouvir coisas, mas a gente quer ouvir coisas do ponto de vista da prática, né? Então... Excelente. Erlon, eu vou deixar a última palavra para você, então, se despedindo aí dos nossos ouvintes, e agradeço bastante a tua contribuição para nós aqui da UniVH. Tenho certeza que toda a nossa base de clientes e mais o público que nos visita frequentemente vai tirar ótimo proveito aí do conteúdo que você nos trouxe. Muito obrigado.
Bom, eu que agradeço, né, essa oportunidade, né, foi muito prazeroso, né? Sempre o meu trabalho, eu quero fazer as coisas que sejam gostosas de fazer, né? Então, foi muito bacana participar e compartilhar um pouquinho aí da minha experiência no franchise. Acho que é uma tendência forte, cada vez mais nós vamos ver redes e redes fortes. Então, para quem está pensando nisso, realmente está alinhado com o movimento do mercado, né? E fica aí o convite também para conhecer lá o meu site, que além da análise de franqueabilidade, tem conteúdos, tem também o link para um canal no YouTube com outras dicas aí para quem quer ser um franqueador, para quem já é um franqueador e também para quem quer comprar uma franquia.
Excelente! Um abraço, ouvinte, e até o próximo episódio da nossa série VH Show. Até mais!